Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Daqui a pouquinho aí teremos também um papo legal, né? Sobre cultura, né, Kátia?
Exatamente. Vamos falar sobre cultura. Hoje vamos receber aqui a secretária de Cultura do município de Ilhéus, Ana Arley de Menezes. Falar de cultura é sempre bom, né, Marcos?
Sim, sim.
Daqui a pouquinho iniciaremos essa entrevista. E aqui você sabe, né? Você fica bem informado e participa. E o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio e até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, número 42, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa a internet. Campanha alerta para a alta de 77% no abuso sexual de crianças.
Nossa,
isso é muito sério, né, Marcos?
Uhum. Correio da Bahia, espírito de luz.
É sobre a morte do Divaldo Franco, que hoje ainda vamos falar sobre isso. Jornal Dia Teresina, Piauí, greve de ônibus, entra no terceiro dia e categoria apresenta nova proposta à Justiça do Trabalho.
Jornal do Comércio do Recife, INSS vai devolver valor a vítimas de descontos corrigidos pela inflação.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Prefeitura de Aquiraz, no Ceará, quer remover área de duna.
Gazeta de Alagoas de Maceió, renda do alagoano registra a segunda maior taxa de crescimento do país, aponta IBGE.
Tribuna do Norte, Natal, saúde e cinco áreas essenciais do Rio Grande do Norte recebem 810 milhões de reais em emendas.
Correio de Sergipe de Aracaju, Atlas da Violência, Sergipe registra queda de 55,2% na taxa de homicídios por 100 mil habitantes.
Jornal Dia, o Rio de Janeiro. Extensa ficha. TH da Maré é encontrado em bunker e acaba sendo morto em operação.
Zero Hora de Porto Alegre. Desvios bilionários. Período para contestar descontos começa hoje.
Jornal Correio do Povo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem queda nos índices criminais em abril, mas feminicídios sobem.
O tempo de Belo Horizonte, difícil. INSS notifica 9 milhões e 400 mil descontos no pagamento.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Fraude no INSS. Chegou mensagem para você? É, a gente falou sobre isso, né? Uma mensagem que chega no app, uhum. Meu INSS.
Isso. Folha de São Paulo, morre Pepe Mujica, presidente do Uruguai e símbolo para a esquerda.
Jornal Estado de São Paulo, negociações difíceis. Lula e Xi tentam mediar paz na Ucrânia sem citar trégua, como quer Putin. É o Xi Jinping, presidente da China.
Diário de São Paulo, ex-presidente José Mujica do Uruguai morre aos 89 anos.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, Finanças. Ibovespa bate recorde e sobe 15,5% no ano. Dólar recua para menor nível em 7 meses.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, 100 mil notificados sobre devolução de desconto pelo INSS.
Jornal Popular, Goiânia, Goiás. Estudo aponta cidades onde emendas podem ter maior impacto. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 12 minutos. Você está acompanhando, ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouco vamos ter entrevista, tá? Vamos conversar com a secretária de Cultura do município de Ilhéus, Anarley de Menezes. Assuntos bem interessantes aqui, tá? Então aguarda aí que já iniciamos aqui esta entrevista. Bem, vamos de noticiário regional direto para Ilhéus em Destaque. Vamos falar sobre transporte público, porque a Câmara de Vereadores, né, de Ilhéus vota nesta quarta-feira, portanto hoje, projeto de lei sobre subsídio ao transporte urbano. O subsídio é fundamental para manter as tarifas mais acessíveis para a população. A Câmara de Vereadores de Ilhéus votará hoje um projeto de lei que trata do subsídio ao transporte público urbano no município. Esse subsídio é um auxílio financeiro repassado pelas gestões públicas às empresas concessionárias para cobrir parte dos custos operacionais do sistema, com o objetivo de manter as tarifas mais acessíveis para a população. Sem esse tipo de apoio, o valor das passagens seria bem mais alto, comprometendo aí o acesso dos usuários que dependem diariamente do transporte coletivo. Atualmente, o pagamento do subsídio ocorre com base em um acordo judicial firmado em 2024 entre a Prefeitura de Ilhéus e as empresas que operam o sistema, ou seja, foi firmado na gestão passada, né? Esse acordo foi homologado pelo juiz da Vara da Fazenda Pública nos autos do processo número. Vou ter que divulgar esse número para vocês. 80.026.36/2020.8.05.01.03. Então, nesse processo, né, reconheceu-se que os custos operacionais das empresas superam a arrecadação obtida com a venda de passagens, estabelecendo um pagamento mensal de R$ 2.200.000, o que totaliza cerca de R$ 26.400.000 por ano. Contudo, o encerramento do contrato de uma das concessionárias, né, uma das empresas de ônibus, no caso foi a São Miguel, a continuidade do pagamento apenas por decisão judicial se tornou inviável. Para que o subsídio seja mantido de forma legal e transparente, é necessário que exista uma lei específica que autorize a despesa. Experiências semelhantes já são realidade, né, em outras cidades, como Salvador e Itabuna, e o município vizinho, Itabuna, por exemplo, opera com aproximadamente 75 ônibus. E conta com um subsídio mensal de cerca de R$ 3.400.000. Diante desse cenário, é esperado que os parlamentares avaliem com atenção o projeto, considerando os impactos positivos para a mobilidade urbana e toda a população ilhéense, Marcos Becerra. Então, agora tem essa expectativa aí, né? Uhum. Da votação hoje na Câmara de Vereadores, né?
Sim.
Vamos acompanhar, qualquer novidade voltamos a falar sobre o assunto. Então, vamos mudar de assunto, vamos entrar direto aqui na saúde. Ilhéus promove ação especial no Dia Nacional de Luta Antimanicomial. O evento é voltado para usuários dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, também para os familiares e toda a comunidade. Então, em alusão ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, realizará uma programação especial no dia 16 de maio, na sexta-feira, com o tema Rompendo Estigmas e Fortalecendo a Cidadania. O evento é voltado para usuários dos Centros de Atenção Psicossocial CAPS, os familiares e toda a comunidade. Então, a ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Ilhéus, Universidade Estadual de Santa Cruz e a Faculdade de Ilhéus, e visa promover a inclusão, o cuidado integral e a conscientização sobre a importância da saúde mental como parte do bem-estar geral da população. E de acordo com Nájila Schmitz, coordenadora do CAPS no município, a atividade pretende ir além da abordagem medicamentosa, destacando práticas integrativas e o cuidado com o corpo e a mente. E ela explicou: nosso objetivo é alertar a população sobre a importância do autocuidado e mostrar que o tratamento em saúde mental envolve atividades físicas, terapêuticas e educativas que promovem cidadania e qualidade de vida. Durante o evento, serão oferecidas oficinas terapêuticas, orientações nutricionais, atividades físicas, palestras, ações na área de saúde bucal, entre outras práticas de promoção à saúde. Ilhéus conta atualmente com 3 CAPS: o CAPS AD, que é álcool e outras drogas, o CAPS 2, que é para adulto, e o CAPS I, infantil juvenil, que desenvolvem um trabalho contínuo de acolhimento, cuidado e reinserção social dos usuários da rede de atenção psicossocial. A comunidade está convidada a participar e se engajar na luta por uma sociedade mais acolhedora e sem preconceitos. Então, participe, tá? Esse convite especial, momento de práticas em saúde, vai ser realizado ali na Praça São João Batista, no bairro do Pontal, aqui em Ilhéus. Início às 8 da manhã, na sexta-feira, dia 16, tá? Bem interessante, então participe aí deste momento de práticas em saúde, né? É sempre importante participar de momentos assim. E quando se fala, gente, em saúde mental, né, Marcos Bezerra? É importante realmente ter ações, eventos desse tipo, né, no
Sem
município.
Dúvida, né? E atualmente, né, é grande o número de casos, né, com pessoas com transtornos psíquicos, então tem que ter o maior cuidado, né?
Verdade. Bem, fazer um comunicado aqui para vocês também na área de saúde. Olha, um alerta que vem do Hospital Regional Costa do Cacau. Todos os serviços prestados pelo Hospital Regional Costa do Cacau são gratuitos, informa aí a unidade de saúde. O Hospital Regional Costa do Cacau, unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, gerida pela Fabamed em Ilhéus, alerta a população sobre tentativas de golpe que podem ser aplicadas por meio de ligações telefônicas ou mensagens. É fundamental lembrar que todos os procedimentos prestados na unidade são ofertados gratuitamente, sem nenhuma cobrança de qualquer serviço prestado, pois o hospital é 100% conveniado ao SUS. O que fazer em caso de tentativa de golpe, informa o hospital. Se você receber uma ligação suspeita, principalmente com pedidos de valores via transferência bancária, PIX, cheque, dinheiro ou qualquer outra solicitação, dirija-se imediatamente à Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Comunique a situação à administração do Costa do Cacau, informe o número de telefone usado pelo estelionatário e quaisquer dados para transferência de valores. Se a abordagem for feita por meio de aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, não esqueça de printar as conversas para levar lá para a delegacia. Isso é importante. Então fique atento e proteja-se. O Hospital Regional Costa do Cacau está comprometido em garantir a segurança e o bem-estar dos seus pacientes, acompanhantes e familiares. Então, se você tiver alguma dúvida ou suspeita de golpe, não hesite em entrar em contato com a unidade hospitalar, tá? Fica aí o alerta. Bem, 12 horas e 20 minutinhos, mudando de assunto. Marcos, a gente vai falar agora sobre licença ambiental, porque o Conselho suspende licença ambiental de loteamento aqui em Ilhéus, né?
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Ilhéus, Condema, suspendeu a licença ambiental simplificada concedida à empresa Baixo Serralheiro Empreendimentos Limitada para a implantação do loteamento O Verde e o Mar, localizado às margens da BA-001, na zona sul da cidade. O órgão deliberativo publicou a decisão na terça-feira ontem, dia 13, no Diário Oficial do Município. A medida, segundo o CONDEMA, levou em consideração relatórios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Engenharia Ambiental, ou melhor, Engenheira Ambiental, Deise Gomes de Azevedo. Esse último contrato pela Associação dos Moradores e Proprietários de Lotes do Condomínio Mara Vista. O conteúdo dos relatórios não é detalhado na resolução do colegiado. E tem condicionantes. A suspensão vale por 180 dias e será renovada pelo mesmo prazo caso a empresa não cumpra as condições estabelecidas pelo Conselho. A primeira delas é a implantação em até 180 dias da estação própria de tratamento de esgoto com eficiência superior a 95%. O Conselho também exige comprovante da aprovação da Embasa para o projeto executivo da rede distribuidora de abastecimento de água do empreendimento. A empresa deve ainda executar sistema de drenagem pluvial capaz de evitar efeitos erosivos no solo e a inundação temporária de lotes e ruas. A infraestrutura também deve assegurar a capacidade de vazão e, se necessário, utilizar bacias de detenção ou retenção como alternativa para os picos de vazão em cada lote. Outra condicionante, é a apresentação do relatório de execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, PRAD. O loteamento também precisará de estrutura para armazenamento de material reciclável e a relação completa das condicionantes aí também foi publicada.
Pois é, né? Agora a gente vai voltar a falar sobre a questão das baronesas. Ontem a gente trouxe aqui, né, Marcos, a notícia sobre a condenação aí do município de Léus, Estado e Serbe, em relação à questão das baronesas. E hoje a gente tem... O município de Itabuna, né? Condenado o Estado e a Serbe. Isso. E hoje nós temos a seguinte informação. Itabuna vai recorrer da decisão judicial e a Serbe se manifesta. A Prefeitura de Itabuna... anunciou que vai recorrer da decisão em que o município, o governo do estado e a Companhia de Engenharia Rural Hídrica e de Saneamento da Bahia, Serbe, foram condenados a pagar R$300 mil por danos ambientais causados pelo manejo inadequado das macrófitas, né, famosas baronesas. São essas plantas aí conhecidas como baronesas, né, as macrófitas. A sentença condenatória foi publicada dia 12, pelo juiz Júlio Gonçalves da Silva Júnior, da segunda vara da Fazenda Pública de Itabuna. Não é isso, Marcos?
Isso. A justiça determinou que o município elabore e implemente em até 90 dias um plano municipal de manejo de macrófitas aquáticas, prevendo métodos de retirada, transporte e destinação ambientalmente adequados aí das baronesas. Segundo a prefeitura, a elaboração do plano e outras medidas ordenadas pelo judiciário já estavam na agenda da gestão municipal, mas demandam tempo maior, o que será solicitado em recurso à segunda instância. O governo municipal também tem recebido o governo municipal afirmou ter recebido a condenação com surpresa e alegou os riscos que o acúmulo das baronesas oferece às estruturas das pontes sobre o Rio Cachoeira, na zona urbana de Itabuna. Também mencionou a necessidade de uma ação integrada para lidar com o problema da reprodução excessiva de baronesas e de sua destinação ambientalmente adequada, envolvendo o governo da Bahia, a Serbe e os municípios da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira. Com relação à Serbe, a Serbe também se manifestou sobre a decisão judicial. A empresa pública reafirmou seu compromisso com a transparência, responsabilidade social e o bem-estar das populações atendidas. Também informou que já desenvolve estudos e ações voltadas ao diagnóstico e controle das baronesas e saiu em defesa das medidas integradas para os desafios regionais na Bacia do Cachoeira. O governo do estado ainda não se manifestou. Então, é aguardar para ver, né, o que vai ser acordado para reduzir essa coisa de baronesas que descem, né, pelos rios e aí chegam nas praias de Ilhéus e aquele... problema que a gente enfrenta todo ano, né, Cátia?
Exatamente, né? Pelo menos de alguma coisa, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Bem, são 12 horas e 25 minutos, nós vamos... Antes de iniciar aqui a nossa entrevista, deixa eu só fazer um lembrete aqui para vocês, porque também é cultura, né? Forró é cultura, né, gente? Música é cultura. Vem aí o pré-forró do Leão, dia 17 de maio, sábado, às 8 da noite, na ABB, tá? É um evento beneficente aí. Então, atenção forrozeiros e forrozeiras, o Lions Ilhéus Centro, vai realizar dia 17 de maio, sábado, a partir das 8 da noite, na ABB, o pré-forró do Leão, com a banda Zabum Bahia. Eita, banda boa, hein, Marcos?
Sem dúvida.
Então, aproveite para participar, lá vai ter comidinhas típicas, tá? E aquele famoso licor. E qualquer dúvida, ligue para 739-9921-9554. 999-21-9554 e pegue informações sobre o pré-forró do Leão, que vai ser no próximo sábado, dia 17, sábado, na ABB, em Ilhéus. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista do dia, vamos falar de cultura. Hoje estamos recebendo a secretária de Cultura de Ilhéus, Ana Arleide Menezes. Então, né, Marcos, vamos conversar com ela a partir de agora. Boa tarde, secretária, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos,
boa tarde
a todos os ouvintes da Gabriela FM. É um prazer, novamente, retornar aqui no programa de vocês, agora, ao meio-dia.
Exato.
Né? Que ótimo, que honra.
Pois é, vamos conversar, então, falar de cultura, né, gente? Falar de cultura é sempre bom. Vamos iniciar falando, secretária, sobre as inscrições para a Política Cultural Aldir Blanc 2, porque a Prefeitura de Ilhéus já abriu as inscrições, né?
Sim, já estão perto de encerrar as inscrições do primeiro edital que foi lançado. Nós já lançamos dois editais. O primeiro edital é o edital de fomento, que abraça diversos segmentos culturais. São 14 segmentos que estão sendo contemplados aí com esse edital de fomento. E que as inscrições encerram agora dia 18.
Exato.
Nós estamos tendo uma adesão boa, né? Mas eu incentivo, sim, aos produtores locais, aos artistas, aos fazedores de cultura, que inscrevam seus projetos. É importante que essas inscrições cheguem e que nós possamos mostrar a quantidade de pessoas que estão aqui em Ilhéus, né, na nossa cidade, fazendo cultura. Né? Ou tentando fazer.
Verdade.
Mas fazendo cultura, se esforçando com seus belíssimos projetos. E, como eu falei, são 14 segmentos, muito mais até do que os próprios segmentos que estão contemplados no Conselho Municipal de Cultura. Né? Foram acrescentados as quadrilhas juninas,
sim,
foram acrescentados. O audiovisual foi acrescentado também, que não estava inicialmente. As feiras criativas culturais, artes visuais. Nós temos também espaço para os povos indígenas, os povos, a cultura afro-brasileira também está contemplada, as culturas populares, capoeira, enfim, literatura, dança, música.
Olha.
Há uma infinidade de possibilidades, porque de cada categoria dessas, há como você inscrever projetos dentro de uma diversidade que cada categoria contempla, né? Porque a música, ela tem... O hip-hop entrou como uma categoria separada.
Ah, é?
Então, há possibilidade também para esses meninos que estão despontando aí com esse movimento, né? Então, a música, ela também ela está sendo contemplada de diversas formas. E eu estou, assim, muito feliz, esperançosa com os resultados desse movimento que paga... até o dia 30 de junho. Então, todos os trâmites, eles se desenrolarão até o dia... até antes do São João, mais ou menos até o dia 20, né? 21 de junho. E, a partir daí, já é cadastramento de contas para pagamento até o dia 30 de junho. Já o segundo... edital, que foi lançado no dia 5 de maio, suas inscrições vão até 5 de junho. Essas inscrições, elas são para o programa Cultura Viva. Até porque, Kátia, Marcos, essa categoria, ela há uma exigência do MINC para que toda verba que venha através do fomento pela Lei Política Nacional Aldir Blanc, 25% desse valor, seja ele qual for, ele tem que ser destinado a pontos e pontões de cultura. Então, nós criamos esse edital para pontos de cultura com CNPJ, porque já estava dentro da previsão desde as audiências públicas que aconteceram o ano passado. E já temos até um plano B.
Ah,
porque
é?
Porque são 420 mil reais para esse edital. Se não alcançarmos o número de 10 pontos de cultura com CNPJ, todo o valor que sobrar, entre aspas, vai ser transformado no novo edital de premiação para pontos de cultura sem CNPJ.
Que bacana, mas a gente vai continuar essa conversa,
sim,
porque nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margram Mármores e Granitos. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo hoje aqui no programa a secretária de Cultura de Ilhéus, Anarley de Menezes. E a gente vem falando aqui sobre as inscrições para a Política Cultural de Blanc 2, que vão encerrar agora dia 18, né? E também sobre esse edital da Política Nacional de Blanc para fomentar pontos de cultura. E o Marcos tem uma pergunta para ela, né, Marcos?
É isso, perguntar à nossa secretária Narleide, né, com relação ao edital de fomento à cultura, valores já tem?
Já sim. Esse edital, ele vai distribuir recursos no valor de 980 mil reais. E se você me permite, Marcos, eu vou dizer por categoria
quais são
esses valores.
Sim, é bom.
Então, artes plásticas e visuais, serão contemplados 7 projetos com até 10 mil reais. Capoeira, 14 projetos de 5 mil reais. Okay. Cultura afro, povo negro, 10 projetos de 7 mil reais. Cultura hip hop, 14 projetos de até 5 mil reais. Cultura indígena, 7 projetos de até 10 mil reais. Observaram que todos os totais dão 70 mil reais. Isso foi decidido em assembleia, em escuta pública.
Uhum.
Culturas populares também, 7 projetos serão contemplados de até 10 mil reais. Uhum. A dança, ela fez de forma diferente. São 3 projetos de até 20 mil reais e 2 projetos de 5 mil reais. A literatura também está contemplada, né, nesse edital de fomento. São 7 projetos de até 10 mil reais. A música preferiu 14 projetos de até 5 mil reais.
Uhum.
O patrimônio cultural e as quadrilhas juninas, ambos decidiram de forma diferente. Tanto o patrimônio cultural quanto o quadrilhas juninas deram 4 projetos cada um, de até R$ 17.500. O teatro fez como a dança e preferiu 3 projetos de R$ 20 mil e 2 projetos de R$ 5 mil. E na última reunião do Conselho de Cultura, ficou decidido que o rendimento seria dividido entre audiovisual e feiras criativas.
Uhum.
7 projetos de até 10 mil reais para cada um.
Que bacana, né, Marcos?
As inscrições iniciam quando, secretária?
As inscrições para esse edital de fomento, elas encerram agora, domingo, dia 18. Uhum. E eu quero deixar um recado aqui para todos aqueles que ainda não inscreveram. É muito fácil. É muito simples, é um formulário que você vai preencher. Basicamente, você vai responder perguntas. Abre o formulário, um formulário Google Forms, muito simples.
Uhum.
Você vai, algumas questões, elas são de marcar, você vai escolher ali qual é a categoria que você se encaixa. Outras, você tem que descrever o que você vai fazer. Ou qual é o ramo do seu coletivo, ou qual é a missão do seu projeto, o objetivo do seu projeto. Então, é muito simples a inscrição. Nós estamos de plantão, né? Fizemos um plantão ontem, hoje estamos de plantão no teatro, amanhã também, provavelmente sábado estaremos. Estou retirando a sexta-feira, porque na sexta-feira um outro assunto, que nós teremos uma conferência cultural. Mas estamos disponíveis, há um e-mail lá no edital. Esse e-mail tem uma pessoa que fica responsável 24 horas para responder quaisquer dúvidas que apareçam. Então, não deixem de apresentar seus projetos, mostrem seus talentos, que nós estamos aqui para abraçar todos os talentos de Ilhéus.
Que bacana, viu, Marcos Bezerra? Então, né, os talentosos aí de Ilhéus têm que aproveitar essa oportunidade, né, não, Marcos?
Verdade, sem dúvida. Né?
Bem, 12 horas e 44 minutos, estamos conversando aqui com a secretária de Cultura de Ilhéus, a Narleide Menezes. E também gostaríamos de perguntar à secretária, ver se a gente consegue um spoilerzinho, Marcos, porque nós recebemos aqui o convite do lançamento do São João de Ilhéus 2025, né? Amanhã, na quinta-feira, dia 15 de maio, às 18h, no Teatro Municipal de Ilhéus, vai ser aí, portanto, lançado o São João oficial de Ilhéus. E eu sei que a secretária de Cultura, né? Os colaboradores da Secretaria de Cultura estão à frente aí nessa organização desse lançamento lá no teatro. O que a secretária pode falar pra gente de amanhã? Você pode, o que pode adiantar? Qual é o spoiler que a senhora pode divulgar aí?
Prefeito Valderico, minha vice Vanessa, olha o que eles estão fazendo comigo aqui.
A gente não vai perder a oportunidade, né, Marcos?
Conseguimos spoilers sobre a ornamentação.
Isso mesmo. Então, sim, a nossa equipe da Secretaria de Cultura está responsável pela toda a parte artística do lançamento amanhã. E eu posso garantir que vocês não irão se arrepender de estarem presentes lá no Teatro Municipal. Como valorização da cultura local, eu convidei alguns artistas, né, que há muitos anos já trabalham com dança, música, performance.
Artistas locais.
Para encaminharem, né, todo o processo lá de lançamento. Então, posso dar esse spoiler, que teremos a Cordeana com seu trio tocando um forró pé de serra, muito legal,
bom.
Um forró autêntico. Também vamos receber um grupo de dança, né, de forró, capitaneados por Ramon, um grupo do Malhado que já existe desde 2011 e atua muito. Ramon é o coreógrafo.
Sim.
E os nossos mestres de cerimônia, não poderiam ser outros que nem que seriam quem? Gabriela e Nassib, é claro.
Olha, Gabriela e Nassib vão participar, que maravilha.
Vão, sim, serão nossos mestres de cerimônia.
Já estou ansiosa para estar lá amanhã.
Pois é, então, quem quiser ver Gabriela e Nassib atuando ao vivo, ao nosso lado, pode comparecer às 18h lá no Teatro Municipal. Agora, quanto às atrações, eu vou deixar que o prefeito revele isso para vocês.
Amanhã.
As atrações do São João, estou dizendo as minhas.
Exatamente.
Do meu roteiro de lançamento.
Tudo bem, a gente vai aguardar até amanhã, né, Marcos?
Mas já tem algumas, a ideia, já soube de algumas aí, umas três atrações.
Mas vamos ter que segurar.
Marcos, mas minha memória é tão fraca, eu tô esquecida.
Tá bom, secretária.
Olha, o que eu posso garantir...
Você tá igual o Gleidson, que tá no Instagram, que tava com óculos no rosto e tava perguntando onde tava o óculos?
Por aí.
Ah, tá bom.
Olha, o que eu posso garantir a vocês,
sim,
é que eu, como secretária municipal de cultura, eu vou lutar para que os nossos artistas estejam presentes, atuando, né, durante todo o período do São João, para que eles se sintam mais valorizados do que já são. Né? Eu acho que a nossa gestão, ela veio para valorizar Ilhéus como um todo. E eu, como secretária municipal de cultura, eu faço questão sempre de dizer municipal. Eu tenho a minha luta pelo município, por inteiro. Então, eu quero que os distritos estejam contemplados, que os bairros mais distantes estejam contemplados também, e de onde saem talentos incríveis. É isso que eu quero trazer para a cena.
Que bacana. Certo? E, secretária, a gente também não pode deixar de perguntar, né, Marcos? A gente percebe essa vontade, nessa sua vontade do prefeito em valorizar a cultura, né, em Ilhéus, de Ilhéus, mostrar aí para o Brasil quanto o município tem cultura. O que, que tem assim de projeto que a senhora, junto com o prefeito, vem pensando? E em breve a gente vai ter assim, mais novidades. Tem como dar um spoilerzinho também?
Olha só, projetos é o que não falta. Né? São diversos projetos, mas eu preciso também ter um lastro de informações para poder alavancar esses projetos. Porque eu acredito muito em projetos a partir de políticas culturais. Porque fomento e política pública vem depois que a gente tem dados concretos para poder saber onde atingiu, o que fazer. Até porque eu não posso ficar da minha cadeira pensando o que o músico deseja, ele que tem que revelar. Então, por isso, a Secult criou dois programas chamados Diálogo Secult, onde eu me reúno com segmentos e nós vamos discutindo os anseios, nós vamos equalizando as ideias, né? Já me reuni com alguns segmentos e pretendo me reunir com todos, e isso não vai parar. Não significa que me reuni com a música e agora só vou, não vou mais. Não, eu vou, com a música eu vou dar até um exemplo. Eu já me reuni com músicos que me instruíram, né, sobre como são os bastidores do projeto 6,5, que é um projeto que a gente deseja em breve também revitalizar. Já me reuni com o canto coral. Já a primeira reunião que eu tive logo no início do governo com o pessoal do rock and roll, do hip hop. Então, são dentro de uma categoria, há uma diversidade tão grande que não dá para você dizer assim, não, vou me reunir com a música, botar todo mundo no mesmo bojo. Né? Então, a dança nós temos, a quadrilha junina nós temos, que é cultura popular também, mas nós temos a dança de rua, nós vamos resgatar esse movimento de dança de rua, que era forte em Ilhéus, mas é claro que a pandemia afasta um pouquinho, né? E agora vamos retomar, né, com força total, enfim. Então, e o segundo projeto, que é a minha paixão, que é o Rotas Culturais, onde eu saio pelos distritos conversando com as pessoas. Já tive já tive contatos maravilhosos, mas eu quero citar um deles, que foi em Aritaguá, né, na Ponta da Tulha, onde eu encontrei 32 mulheres empreendedoras desejando capacitação para que seu empreendimento se firmasse. Né? Isso, é claro que nós vamos ter todo o apoio do SEBRAE. Claudiana está o tempo todo se disponibilizando a auxiliar nesse sentido. E o SEBRAE à disposição. E elas se reuniram num coletivo para a gente criar uma feira, né, da primeira feira da Ponta da Tulha, que não vai acontecer na Ponta da Tulha, a primeira vai acontecer aqui na Praça Pedro Matos, em frente ao teatro, na próxima sexta-feira. E aí, se não vocês pronto. Me permitem,
claro,
eu quero convidar todos. Na sexta-feira, a partir das 13h30, no teatro, nós iniciaremos a primeira conferência cultural Ilhéus em Cena. Faço questão de frisar bem, primeira, porque a segunda já está sendo organizada. Olha. A primeira nem aconteceu e a segunda já está sendo organizada, porque tanta gente boa com projetos há 20 anos atuando em Ilhéus. Ilhéus precisa conhecer esses projetos, como o projeto Arte e Dança, que ministra aulas de dança para crianças da rede municipal, totalmente de forma gratuita. Né? O projeto VUNGE, que faz parte da... que é organizado pela Ongongombira de Cultura e Cidadania, Marinho Rodrigues, ali do Matamba Tombici Neto também, que reúne crianças e faz com que essas crianças entendam o que é patrimônio, história, memória e também arte, dança, educação. Né? Nós temos também, vamos ter representantes da moda, mulheres que vivem de cultura e arte, também estarão representadas lá, não só mulheres, homens também, porque meu prefeito vai estar lá.
E isso tudo na sexta-feira,
na
lá no sexta-feira, teatro.
Na sexta-feira, dentro do teatro, e logo após, às 16h30, do lado de fora, quer dizer, a feira dessas mulheres da Tulha já estará acontecendo durante toda a tarde.
Sim.
Mas quando nós sairmos do teatro, seremos contemplados com shows na praça, números de dança, até às 19h.
Mas que horas começa lá no teatro?
13h30, 1 hora da tarde.
1h30 da tarde.
Tá? Já tivemos contato com o professor Alisson, né, que é coordenador e professor lá do colégio do CEP, Nelson Chau.
Uhum.
Né, seus alunos irão participar, graças a Maria Helena Tavares também, que também é da Rede de Museus conosco. E faremos também uma exposição de banners com todas as instituições que pertencem à Rede de Museus e Pontos de Memória do Sul da Bahia. E aí, falando em museu, eu quero dizer que essa programação, ela faz parte de uma programação nacional promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, que é a 23ª Semana Nacional de Museus. Então, nós estamos alinhando os artistas ilhaenses, as empreendedoras e empreendedores daqui do nosso município, com um evento que acontece paralelamente em quase todos os municípios do Brasil. São quase 4 mil ações durante a Semana Nacional de Museus.
Que bacana, hein, Marcos?
É, com certeza. Secretária Narleide, a gestão anterior deixou escapar mais de R$1 milhão, eu acho, né, da Lei Paulo Gustavo, deveria ser aplicada aí com os artistas locais. Como é que atualmente a Secretaria de Cultura de Ilhéus está atuando, planejando para que isso não aconteça?
É, Marcos, R$1.600.000 foram devolvidos, né, para a União por questões legais, questões jurídicas. Né? Não havia como usar esse dinheiro por conta de prazos estipulados, né, previamente. Uhum. Então, seria um valor que deveria ter sido usado até 30 de dezembro de 2023. O Ministério da Cultura deu um prazo de prorrogação de um ano até 30 de dezembro de 2024. E ainda assim não houve como a gestão, né, distribuir esses recursos. O prazo que nós tínhamos, que circulou muito pelos blogs e, né, pelas entrevistas, nós tínhamos um prazo de 15 dias. Na verdade, eram 10 dias úteis para devolver o restante do recurso ou devolver o recurso se não tivesse sido utilizado. Não era uma prorrogação para usar o dinheiro. Isso incomodou demais. Nós ficamos debruçados sobre esse assunto vários dias e noites também. Muitas reuniões com a procuradoria. Fizemos várias ligações e tivemos reuniões online com consultores do próprio Ministério. Inclusive, eles se reuniram para tentar ver o que ia acontecer, porque não era só Ilhéus, vários municípios do Brasil estavam na mesma situação. Mas a devolução do recurso, ela precisou acontecer. Então, eu estou buscando, junto com a minha equipe, mecanismos de contemplar o audiovisual, porque basicamente o recurso, 80% do recurso era para o audiovisual, 85%. Porque a Lei Paulo Gustavo foi uma lei de reparação para o audiovisual.
Sim.
Então, o foco é o audiovisual no momento. E em contato com o pró-reitor de extensão da UESC, o professor Omar, nós tivemos a felicidade, né, de receber dele a sugestão de criarmos um catálogo de cursos para que pudéssemos fazer essa parceria entre a Secult e a universidade, através da pró-reitoria de extensão, para que nós pudéssemos capacitar pessoas aqui em Ilhéus, nos segmentos diversos, à escolha dos próprios fazedores de cultura. E eu acho que a minha proposta inicial né? É para isso que eu estou trabalhando. Vai ser uma capacitação em audiovisual, criarmos um grande movimento aqui revelar os talentos do audiovisual, não só os que nós já temos instituídos, que são maravilhosos, né? Uhum. Pessoas que têm 20, 30, 40 anos trabalhando com isso aí, mas também os novos talentos, meninos que estão aí fazendo filmes incríveis com celular.
Né? Com celular na mão hoje, né?
Dá pra fazer muita coisa. E temos uma produção muito boa de jovens. E quando eu falo jovens, coloque jovem nisso. Meninos até 12, a partir de 12 anos, participando de forma incrível, criando o roteiro, fazendo toda a locação, fazendo toda a edição e ainda sendo protagonistas dos filmes. Então, eu acho que esse a gente precisa dar um empurrão e buscar os recursos em fundos difusos, contatos com o próprio Ministério, para ver se a gente consegue reparar, ainda que timidamente, mas reparar o prejuízo que a lei, a devolução do dinheiro da Lei Paulo Gustavo trouxe a esses fazedores de cultura.
Realmente. Secretária Narleide, gostaríamos de agradecer sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, tá? E aguardamos você aqui numa outra oportunidade. Muito obrigada mesmo e até a próxima.
Eu agradeço demais a vocês essa oportunidade. Deixo o recado aqui a todos os fazedores de cultura do nosso município. Preencham o formulário, participem desse movimento de fomento à cultura. Eu tenho certeza que muitos talentos serão contemplados e nós somos os grandes ganhadores, porque vamos estar aí circulando e assistindo e participando desses produtos que são gerados a partir desses projetos. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui.
Até a próxima.
Obrigado, secretária.
Com certeza.
Bem, você acabou de ouvir a entrevista da secretária de Cultura do município de Ilhéus, a Narleide Menezes. Vamos mandar um parabéns aqui para a LIFE, Liga Ilhéense de Futebol, que comemorou ontem, dia 13 de maio, 100 anos de fundação, Marcos.
Parabéns à Liga Ilhéense, né?
Exatamente.
Ao Quincas, atualmente presidente, e a todos que compõem aí a Liga.
Exatamente. Quero agradecer aqui, mandar então primeiro esse abraço aí para o Quincas Ribeiro, né, que também é administrador do estádio, e parabenizar, né, a LIF por esses 100 anos. Agradecer ao Elias Reis, do Jornal do Radialista, que me enviou as informações. Obrigada, Elias. Um abraço para você. Bem, 1h, mas antes de finalizar, a gente precisa aqui divulgar duas informações aqui para os nossos ouvintes. Vamos falar da morte do Divaldo Franco. O corpo dele é velado em Salvador. Então, o corpo do médium e líder espírita Divaldo Franco, que morreu na noite de ontem, aos 98 anos, já começou a ser velado em Salvador. O velório começou por volta das 9 da manhã, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho, lá por onde as pessoas começaram a passar desde ontem. E a pedido do médium, as cerimônias póstumas serão de curta duração, sem cortejo, em carro aberto, e o caixão dele permanece, né, ele pediu que permanecesse fechado, e o sepultamento estava marcado para as 10 da manhã, então provavelmente já ocorreu lá no cemitério Bosque da Paz.
É de amanhã, né? 10 de amanhã, quinta-feira.
Perdão, o enterro, né? Porque está tendo o velório, o enterro ficou para amanhã, às 10 da manhã, na quinta-feira, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. A causa da morte de Divaldo ainda não foi informada, mas ele lutava contra um câncer na bexiga. Então, só para resumir aqui para vocês, né, reconhecido como um dos principais líderes religiosos do Brasil, Divaldo Franco começou a tratar esse tumor assim que descoberto, ainda em fase inicial, e o tratamento foi feito com sessões de radioterapia associada a pequenas doses de quimioterapia. Natural de Feira de Santana, ele dedicou mais de 70 anos ao Espiritismo. Colheu os frutos de todo esse trabalho ao se consagrar como uma das vozes mais respeitadas na área. O médium também fez carreira como autor de mais de 250 livros, muitos deles psicografados a partir de histórias de diversos espíritos. Em 2015, ele ganhou uma biografia assinada pela jornalista Ana Lande. Divaldo Franco não deixou filhos biológicos, mas era tido como pai de cerca de 685 pessoas que acolheu e instruiu ao longo dos anos na entidade espírita lá na Mansão do Caminho, né, Marcos? Isso em aí. Salvador.
Nossas então, condolências aí aos amigos e familiares.
Também. Exatamente, nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e quem considerava filho aí do Divaldo Franco. Rapidamente, Marcos, a nossa última notícia é sobre o advogado João Neto, né? Porque preso por agressão contra a namorada, o advogado João Neto tem registro da OAB suspenso.
A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, suspendeu o registro do advogado criminalista João Neto, preso em flagrante por agredir a namorada em Maceió em abril deste ano. O baiano, 47 anos, chegou a ingressar no curso de formação da Polícia Militar da Bahia e tem milhares de seguidores nas redes sociais. Segundo a OAB, apesar de João Neto estar preso por agressão, o processo ético disciplinar instaurado por causa do comportamento dele nas redes sociais e em diversos veículos jornalísticos, dentre outras condutas irregulares, foram o que motivou a suspensão do registro. A instituição sinaliza ainda que João Neto usava as redes sociais para ensinar as pessoas a se livrarem de crimes. A suspensão do registro tem prazo de 90 dias válida a partir de terça-feira. Desde a terça-feira ontem já está valendo e não cabe recurso. João Neto deixou o sistema prisional de Alagoas na noite de terça. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social.
Então tá aí, né? Você lembra que a gente já tinha falado sobre isso antes, que poderia ocorrer? E agora confirmando aí que o João Neto tem um registro do AP suspenso, né? Também, né, gente? Agressão contra a mulher é coisa séria e grave, né? Bem, 1h04, nós vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Mas se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Mix Mateus, Ilhéus, juntos somos um só coração. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Já tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.